Com a gente no estúdio da CBN, deputado eleito Enio Verri, deputado federal eleito, porque é deputado pelo estado do Paraná, presidente do Partido dos Trabalhadores no estado do Paraná, e está com a gente para essa série de entrevistas especiais que estamos realizando. A gente está fazendo um balanço da política no Paraná, da política local, também da política em Brasília. Deputado Enio Verri, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Bom, o senhor deixa a Assembleia Legislativa neste final de ano e deixa com um saldo positivo?
Acredito que sim. Foram 8 anos, parte destes quase 4 anos eu fiquei como secretário de Estado do Planejamento e agora os últimos 4 anos, efetivamente como deputado e boa parte dele como líder da oposição dentro da Assembleia. Não só pelos projetos que nós conseguimos aprovar, pelas lutas que nós desfraldamos na Assembleia, mas principalmente porque nós conseguimos, nesses 4 anos, fazer uma coisa que é muito saudável na democracia, que é uma oposição muito responsável, uma oposição muito séria, e principalmente pautando para a sociedade paranaense os grandes equívocos que o governo Beto Richa estava fazendo no Estado, e sendo provado tudo. O que é mais importante, nós estávamos conversando há pouco, é quando você faz uma denúncia dos equívocos de uma gestão, dos erros cometidos, até porque temos experiência para isso, e temos um histórico também para cobrar, e quando no final do mandato percebes que tudo aquilo que nós havíamos denunciado era verdade e que o Estado do Paraná está quebrado. Então, eu acredito que ao terminar esses 2 mandatos, a gente termina com um saldo positivo do dever cumprido, de ter feito jus aos votos que nós recebemos. Aliás, muitos votos. No meu segundo mandato para deputado estadual, tive a honra de receber 87 mil votos. Fez de mim o terceiro deputado mais votado do Paraná. Isso é uma honra, sem dúvida nenhuma. Então, nos deixa, sim, uma satisfação. Isso também mostra, eu acredito, pelo menos, que o resultado que nós tivemos para deputado federal, fazendo 107.500 votos, também é resultado disso, do reconhecimento da população, que nós poderemos ser úteis, ou mais úteis ainda, em Brasília do que fomos nesses 8 anos em Curitiba.
Bom, no que diz respeito ao governo do Estado, o governador sempre alegou que pegou o Estado numa situação muito complicada e que não recebeu verbas do governo federal que poderiam ser importantes para obras, para execução de uma série de serviços, e isso teria impedido de ter, inclusive, uma gestão econômica, uma gestão financeira melhor. Isso é fato, deputado?
Não é, isso é puro marketing. Devemos reconhecer que o governo Beto Richa é extremamente competente em propaganda e marketing. Deve ser um professor dessa área, inclusive. Porque, na verdade, ele pegou, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, isso é público, segundo dados que nós temos, fui o secretário no período, o governo Beto Richa iniciou o seu mandato com muito dinheiro no caixa, sobrando dinheiro, foi superavitário. E ele, durante os 4 anos, recebeu mais recursos do governo federal do que recebeu Santa Catarina e próprio Rio Grande do Sul, que foi um Estado dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Acontece que durante os 4 anos, o único recurso que o governo Beto Richa não recebeu foi um empréstimo solicitado de 823 milhões de reais. Para que a população tenha claro, o orçamento do Paraná é de 40 bilhões. 823 milhões não é nada. É importante lembrar que só o contorno aqui de Maringá foi de mais de 400 milhões de reais. Então, esse empréstimo não saiu porque o governador Beto Richa gastou em folha de pagamento mais do que a lei permitia, mais do que a lei de responsabilidade fiscal permitia. E gastou em saúde menos do que a lei exigia. Como ele não foi responsável na gestão dos recursos, ele não pôde obter esse empréstimo e ele usou isso como instrumento para justificar o mau governo que ele teve. É tão claro isso, é importante sempre repetir aos ouvintes, que após as eleições, após conseguir ser reeleito, ele criou o pacote de maldades, aumentando de forma substancial quase todos os impostos. Então, provou que o nosso discurso estava correto. O Paraná recebeu muito recurso federal, mais do que muitos estados, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, mas ele não foi bem gerido, mas foi bem gerida a propaganda do Estado. E o resultado está aí, ele foi reeleito no primeiro turno, democraticamente, é importante ressaltar.
Bom, esse pacote de medidas que estão sendo, que foi votado, foi aprovado na Assembleia, os cortes que foram feitos pelo governador para o segundo mandato, inclusive na própria estrutura do Estado, o senhor acredita, pelo conhecimento em economia, em planejamento, que deve dar um fôlego para o Estado nesse início de mandato?
Olha, aumentar a receita sempre dá fôlego. O IPVA foi aumentado em 40%. A população fala, mas como 40%? Era 2,5%, foi só para 3,5%, só aumentou 1%. Mas não é real. 2,5%, 40% sobre isso dá 3,5%. Só quem for pagar o IPVA agora vai perceber. O aumento do ICMS sobre a gasolina, sobre o álcool, que nos atinge diretamente na nossa região, né, porque isso diminui a nossa capacidade competitiva de um produto que todo o Noroeste produz e precisa. Isso, aumentar a receita é bom, isso vai ajudar. Agora, o que eu não houve, Ronaldo, é importante deixar muito claro, foi corte de despesa. Não houve. Foram reduzidas, foram demitidos alguns secretários, mas os cargos das secretarias foram incorporados em outros. Então, não houve redução de cargos políticos. Para se ter uma ideia, tive o cuidado de fazer esse cálculo, a redução mensal da eliminação dessas secretarias implica em R$ 142 mil por mês. É nada para um orçamento de 40 bilhões ao ano. Então, na verdade, de novo, é puro marketing. Ele eliminou 3 secretarias, os cargos das secretarias pôs em outras, os funcionários continuam, ele economizou o cargo do secretário, do diretor-geral e da secretária. Só. Então, na verdade, isso não implica em redução de despesa. Então, concretamente, o governo Beto Richa mantém todas as despesas e vai aumentar a receita. Aí é fácil. Se uma empresa hoje, que passa por uma crise, pudesse aumentar seu faturamento, resolveria o seu problema. Mas hoje ela quebra. Então mostra claramente aí que continua um processo de grande propaganda, mas de muito, muito má gestão na máquina pública do governo do Estado.
Bom, ainda no que diz respeito ao governo do Estado, essa estrutura do Estado, o governo foi eleito, o governador Beto Richa foi eleito e com um percentual muito significativo de votos. Falando especificamente do PT, onde o PT errou para não dar conta de apontar os erros do governador Beto Richa e até se colocar como uma força política para vencer as eleições?
Eu posso dividir em duas partes essa resposta. A primeira é que o PT perdeu a guerra da comunicação. Né? A máquina pública estadual, ela tem recursos, esses recursos são transferidos para os meios de comunicação, e isso de forma muito intensa. Você vai no interior, eu não vou aqui tomar cuidado de não generalizar, mas você vai no interior, você vai ouvir no rádio da cidade que o melhor governo que tem, que sempre teve no Paraná, é o do Beto. Você vai ler o jornal da cidade, só tem grandes obras que ele nunca fez, que são recursos do governo federal, mas ali ele coloca que é dele. Entrega a Casa Popular, que é dinheiro 100% do governo federal, aparece no jornal e no rádio, que foi ele que fez. Então ele fez uma boa propaganda. Nós não tivemos máquina suficiente para fazer isso. As nossas vozes estavam na Assembleia, nas câmaras de vereadores e nas reuniões que fazíamos nos municípios. Então não foi o suficiente, foi uma disputa desproporcional entre o que nós anunciávamos e o que o Beto anunciava. Então nós perdemos primeiro na comunicação. Segundo, perdemos com a nossa candidata. Sem dúvida nenhuma, Gleisi Hoffmann é uma ótima candidata, seria uma governadora fantástica, pelo seu preparo técnico, político, pelo que ela conhece do Estado do Paraná. E quando começamos a lançar o nome dela, era dado como ela seria a nossa governadora. Perdemos a guerra da comunicação na medida em que ela ficou como ministra um bom tempo, um cargo muito técnico. Ela não pôde estar presente no Estado do Paraná como devia. O Brasil ganhou, sem dúvida nenhuma, com a sua presença no Ministério, mas o Paraná e a política perdeu. Então, à medida que a nossa principal candidata, ou a nossa candidata, some do mapa político, cuidando de interesses do Brasil, e nós não conseguimos enfrentar a disputa da comunicação, o resultado não poderia ser diferente. Então, é claro que nós sentimos, teve um prejuízo muito grande, reduzimos a nossa bancada estadual em 4 deputados estaduais, em 3 deputados estaduais, reduzimos a nossa bancada federal em 1 deputado federal, isso, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo e tem que ser avaliado com muita sinceridade. Nós temos que rediscutir o nosso papel e como vamos enfrentar a guerra da comunicação, que é o grande desafio que o partido tem hoje.